libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 17, que fala dessa assistência fraterna. É interessante que a casa da Margarida, que era um ponto de obsessão, era uma casa negra, agora é um ponto de luz. E por que que se transformou no ponto de luz? Porque a própria Margarida, os próprios parentes foram escutando as vozes dos mentores e estão buscando o caminho certo. E os mentores que estão chegando para ajudar a Margarida, antes de ajudar a Margarida, eles começaram a ajudar os próprios malfeitores, os próprios obsessores. E aí a gente entende quando Jesus fala que dar a outra face, é isso. Os mentores chegaram e encontraram o quê? Os obsessores hostilizando. Isso. E eles deram a outra face, que é a face do quê? Do amor, da compreensão. Então foi ajudando cada obsessor. Só depois que ajudaram os obsessores é que foi ajudar a Margarida. E os obsessores já estavam tocados pela sua ajuda. Como é que eles ajudaram os obsessores? Amparando os familiares dos obsessores, compreendendo os obsessores, mas sendo firmes nas suas posturas também. Não cedendo aos obsessores, mas sim dispostos a ajudar os obsessores. E agora é uma casa de luz, onde várias pessoas estão, vários desencarnados, estão reconhecendo essa casa como uma casa de amparo e estão lá buscando ajuda. E o André Luiz foi designado justamente para receber esse povo e fazer esse atendimento fraterno. Nós, no capítulo, no programa anterior, nós vimos o caso de uma mulher, de uma suicida, que ela tinha filhos, o marido morreu e ela cometeu o suicídio. Então, para a gente entender que cada caso é um caso. Que, você vê, ela não está no vale dos suicidas.
Não,
porque
exatamente.
Cada caso é um caso. Ela está ali, perdida, sofrendo, sem poder se aproximar dos filhos. Porque quando ela se aproxima dos filhos, ela percebe que ela adoece os filhos. Então, veja que tormento grande para ela. Porque cada caso é um caso. O motivo que se leva ao suicídio é pertinente a cada história do espírito e vai levar o espírito a uma determinada situação no plano espiritual. Tudo tem agravante, tudo tem atenuante. E veja, ela está lá agora pedindo ajuda. Uhum. E o André Luiz responde para ela o seguinte: convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciaria. Fitei-o vigilante e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido. Com a expressão típica da loucura cronicificada, falou aflito: permita-me indagar? E o André Luiz respondeu: perfeitamente. E ele fala: que é o pensamento? André Luiz fala para nós: não aguardava pergunta que me era desfechada, mas, centralizando minha capacidade receptiva do propósito de responder com acerto, elucidei como pude. O André Luiz aqui nos dá uma dica incrível.
Isso.
Né? Quando alguém pergunta alguma coisa para a gente, se a gente centralizar a nossa capacidade com os mentores, com o objetivo de responder de forma adequada, certa, à luz da doutrina espírita, a resposta flui, que é uma maravilha.
Certo, exatamente.
Uma vez uma amiga minha falou que ela falando: ah, às vezes as pessoas vêm, sabe que eu me tornei espírita, e vêm me fazer umas perguntas, e eu fico toda enrolada para responder, fico com medo. Falo: não fica não, estuda, lê, e sempre que alguém for perguntar alguma coisa, no momento da pergunta você se conecta ao seu mentor. Se você não tiver um mentor a quem chamar, chama Leon Denis, chama Allan Kardec, chama Jesus e fala: olha, me ajude a responder de forma adequada. Uhum. E na hora que a gente se coloca para isso, vem, impressionante exato. Como vem.
É. E a resposta é para o outro e para a gente, né? Não é para o outro, não. A gente aprende. É.
Exatamente. E aí o André Luiz responde. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, o pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. E aí, esse rapaz falou, a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? E o André responde, indiscutivelmente. E a pessoa pergunta, o espírito, que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros?
Agora vem uma questão séria, né?
Então veja que essa pessoa aqui, lembra que a pergunta de Kardec é como é que a gente faz para evoluir nesta reencarnação? Resposta é... conhece-te a ti mesmo. Neste momento, este espírito está se conhecendo, se reconhecendo como ele interfere com o pensamento dele de forma errada na vida mental dos outros. Então veja que esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental para a nossa evolução. Veja que ele identificou isso, mas ele não está parado na culpa. Meu Deus, como eu sou ruim, interfiro na vida dos outros. Ele está falando assim, como é que eu faço então para destruir...
Pra resolver essa questão.
Essa questão. Eu interfiro de forma errada na vida dos outros. Agora, como é que eu faço para parar isso em mim agora? Isto é autoconhecimento. Isto significa que agora ele vai dar um salto incrível na evolução espiritual dele. E o André Luiz fala, auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência, mostrando que o André Luiz espírito não sabe de tudo.
Pois é, não tem que adivinhar, né? E é muito interessante a gente ouvir a experiência do outro pelo que o outro está contando. Porque muitas vezes, por o que alguém conta, o que o outro passou, é o ponto de vista dele, né?
Isso.
Quem conta um conto, aumenta um conto. Aqui é a própria criatura narrando sua história, né?
E às vezes a gente vai buscar uma orientação espiritual e chega lá e fala, o que, que eu devo fazer?
Pois é.
Ué, o espírito não sabe o que, que você tem intenção de fazer?
Exatamente.
Como é que você quer uma resposta?
Isso.
O espírito não é um adivinho. Ele precisa estar dentro, você precisa dar meios para ele o quê? Saber te posicionar. Uhum. Então, o André Luiz pede isso e o interlocutor, provavelmente, tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. E aí ele vem contar o caso dele. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o chiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois do meu decesso, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz e, enquanto isto ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação, desde a existência terrestre, com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar, sem meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres de vida. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo o que meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apumpam-me e vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos? Ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco?
É muito interessante que ele é um escritor, né? E a gente observa, né, que a literatura dele foi aquela que ele fala dirigidamente juvenil, né? Foi uma literatura que não foi edificante. Isso é algo muito sério. Eu lembro que há em vídeo, né? Há documento, há um arquivo, em que Jorge Amado, certa vez, ele fala, um escritor, né, um escritor famoso, ele fala que, na verdade, ele não escrevia, ele transcrevia. Ele fala isso. Já lá, quase no final da sua carreira. Ele via as cenas e ele usava a máquina de escrever, né? Então, ele via as cenas. E ele descrevia a cena que ele estava vendo ali na frente dele. Então, ele via o personagem que dava um beliscão no outro. Aquelas cenas todas. E que ele, quando parava de escrever, né, ele conversava com a Zélia Gattai, a esposa dele. Conversava, naquele momento ela não escrevia. E ele, muitas vezes, ele torcia por determinado desfecho. Olha que coisa séria. Mas aí acontecia diferente. E ela contava assim, ele contava pra ela assim, olha só, aconteceu assim, assim. Isso prova o quê, gente? A mediunidade. Mas prova também o quê? Uma sintonia. Houve um momento em que, por uma certa editora que ele publicava os livros, ele tinha que publicar um por ano. E eram romances, assim, densos, né? Então, ele tinha que fazer aquela produção. Então, tinha o pensamento que ele tinha que fazer aquilo, né? E tinha a questão espiritual, a que ele se via enredado naquela questão, né? Esse caso, a gente está vendo o companheiro na mesma situação. Ele criou, ele reproduziu imagens, percebeu que tinha uma falange de espíritos galhofeiros seguindo, mas como é que, se foi o espírito que inspiraram, como é que ele tem responsabilidade? Olha só, ele poderia não fazer. Ah, mas se eu não fizer assim, não vende. Paga-se a conta, é a nossa Rádio de Janeiro, né? A nossa rádio, por ser uma rádio espírita, por ter um compromisso cristão, a gente não veicula propaganda de bebida, de cigarro, né? De algumas questões que a gente vê na mídia comum, vende muito. E, na verdade, esses companheiros, esses patrocinadores, pagam muito mesmo. Mas por não vender isso, o que acontece? Tem sempre dificuldade, a campanha, né? E se precisa disso, se pede, tudo isso. Então, alguém poderia falar assim, ah, mas então, né? Na verdade, bebe quem quer, fuma quem quer, o que que tem? A rádio se livraria dessa questão da dificuldade financeira e no final faz quem quer. Mas e a responsabilidade de você veicular aquela ideia? A questão nossa é essa, gente. Eu não sou obrigada a compartilhar daquela ideia. Porque quando eu veiculo, eu divulgo e eu compartilho.
Exatamente. Esse ano é o ano de Bienal. E nós, a Rádio Rio de Janeiro, a editora Leon Denia, ligada ao Centro Espírita Leon Denia, e o Clube de Arte, a TV Nova Luz, vão estar juntos no stand. Então, pela primeira vez, é uma parceria de 100 metros quadrados, vai ser um grande stand, onde terá um estúdio da Rádio Rio de Janeiro, lá também, trabalhando. E é muito interessante porque o nosso objetivo é botar literatura, música, entrevistas 100% espírita.
Exato.
Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós anunciamos. Embora muitas outras coisas seriam muito mais vendáveis,
isso,
né? Teríamos os recursos, porque não é fácil estar no stand da Bienal,
não,
é muito caro. Então nós precisamos que todos nós, vocês ouvintes, participem, vão lá no stand conversar conosco. Por quê? Porque é importante para todo mundo contribuir, mas nós prezamos o quê? A fidelidade
espírita,
doutrinária,
né?
Exatamente. E o André Luiz fala: o infeliz deixou de falar, titubeante, demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo. A nossa visita fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror. Ia, correndo aos meus braços, bradou: ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens da literatura, Feicenina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica e tem as mãos crispadas, vai enforcar-me. Veja que interessante, é uma personagem.
Exato.
Que ele criou.
Isso, criou, tem vida e vamos colocar só, é uma vida alimentada por várias mentes. Né? Leon Tolstói, na questão da Ana Karenina, né? ele viveu, hoje é um espírito que dá umas mensagens excelentes pelo lado do Nivone, também através do Valdo Vieira mesmo, muito bem, mas ele fala que ele trabalhava muito na literatura, porque várias moças, várias jovens se suicidaram inspirada, né? Leon Tolstói não, Dostoiévski, né? Naquela situação que ele tinha escrito ali. Quer dizer, a gente tem responsabilidade pelo que a gente divulga.
Exatamente, porque é uma personagem, né, da literatura criada por ele, que influencia o modo dele agora, que está lá gargalhada, irônica, tem as mãos crispadas, ou seja, ela tem vida. E aí André Luiz fala, né? Alçando a destra, a garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se, desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas, com uma frase apenas, sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista, desencarnado, contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente, enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou peremptório, mas bondoso. Veja que os mentores, eles aproveitam a mão de obra de todo mundo.
Isso.
O Leôncio era obsessor um dia antes.
Isso.
Só que como ele decidiu não ser mais, agora o mentor, o Gúbio, já vai usar a mão de obra dele. O que que o obsessor fazia? O que ele era bom pra caramba? Hipnotizador.
Exato.
Então ele agora vai usar isso para o...
acalmar.
Bem, exatamente.
Acalmar,
né? E aí fala pra ele: opera aliviando. E aí o obsessor... o antigo obsessor Leôncio, né? Ele era um obsessor até um dia atrás, falou: eu? Falou o convertido semi-apalermado: merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar: serviço construtivo e atividade destrutiva constitui problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores, enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso, pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Isso aqui é a mesma tática que nós usamos.
Boa, né?
Com o ajudante do dia.
Isso,
quem lida com criança,
isso,
sabe, né? Aquela criança, às vezes, que ela é a mais complicadinha, você pega ela e bota para o ajudante
exatamente.
Do dia. Por quê? Você usa toda aquela disposição, aquele vigor, aquela energia que ele tem totalmente atormentada e canaliza para o bem.
Para o melhor, exatamente.
Para o melhor. É exatamente o que o Gúbio está falando
exato.
Aqui. Esse serviço construtivo e o destrutivo é um problema de direção.
Isso, exatamente.
Então, a energia ali existe, então agora vamos canalizar
para
o bem.
Né? Ele sabe fazer, né? E aí vamos pensar como é que fica a autoestima desse companheiro na hora que ele vai para o bem. E a gente, às vezes, não percebe que essa história acontece com a gente, né?
Exatamente.
A história acontece com a gente, os guias fazem com a gente.
Exatamente. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo, em tua determinação de ajudar. Esconde-se a solução do segredo da felicidade própria.
Nossa.
Então, mais uma vez, é aqui. Agora, começa agora. Na hora que a gente muda a direção da nossa vida, é quando a gente muda, quando a gente começa a evoluir.
Exato.
Agora tem que fazer. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo dementado que, poucos minutos depois, silenciou em profundo repouso. Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro.
É autoestima, gente. Deu trabalho, a criatura se sentiu útil, se sentiu capaz. Pronto, a partir dali, você tem um amigo, né? Quer dizer, a bênção de distribuir serviço.
Isso. Agora, já pensou se o grupo falasse, não, peraí, esse aqui era um obsessor ontem.
Não dá. Ele não tem condição ainda.
Não, isso. Deixa ele estudar mais.
Exato, se preparar.
Deixa ele se preparar mais. Mas o que, que eles fazem? Eles botam no trabalho.
Isso.
Diretamente, olha só. Chega, agora vamos trabalhar.
Exatamente.
Né? Ele não está criando um mecanismo de empecilho.
Isso.
Então a gente percebe que o trabalho é uma fonte assim, enriquecedora de transformação. De preenchimento
isso,
mesmo, pessoal.
Isso.
E a gente não pode negar trabalho a ninguém, em nenhuma circunstância. Você veja que o Leôncio, gente, em menos de 24 horas,
exato.
Ele era um obsessor. E o Gúbio está falando para ele, meu amigo, você só usava aquilo de forma errada. Você sabe fazer muito bem. Você é um hipnotizador muito bom. Então agora vamos canalizar
para a direção, para o bem. Exatamente.
E quando ele viu o bem que ele fez, a satisfação que deu nele foi tão grande que a partir daquele momento ele está catando serviço.
Exatamente.
Por quê? Porque quando a gente faz o bem pelo bem, nós conseguimos sentir a tal felicidade.
Exato,
e ele sentiu esse gostinho.
Alegria
então,
de servir,
isso,
não é?
Isso, exatamente. Então, ele sentiu esse gostinho e ele agora está querendo sentir mais esse gosto.
Isso.
E a gente tem que sempre abrir as portas para o trabalho. É importante a disciplina, é importante a organização, mas que a gente estude cada caso de pessoas que chegam à nossa casa espírita, que a gente seja sempre agregador.
Isso.
Que a gente não coloque empecilhos, porque a gente não sabe o que está envolvendo
isso.
Aquele espírito, aquela pessoa, qual é a bagagem dele e principalmente se ele não foi levado ali pelas mãos do benfeitor
quem
da casa.
Quem é que trouxe essa pessoa? Exatamente. A gente tem que respeitar muito. O Altivo falava, respeitemos naquele que chega à casa espírita o trabalho dos benfeitores, né? Porque é um trabalho para o bem. E aí a nossa questão é a gente orar muito para corresponder ao esforço, à expectativa daqueles que mandam os seus queridos para nossas mãos, né? Na casa espírita e às vezes no lar, no trabalho, na via pública, né? Que a gente consiga ter olhos de ver e sermos um instrumento do bem com quem estivermos. Muita paz, amigo.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.